As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Pedro Machado, o presidente da Turismo Centro de Portugal, fez em Tomar nesta quinta-feira um balanço otimista quanto à evolução do setor turístico, nomeadamente na região. Apesar dos efeitos da pandemia, o interior tem registado um acentuado fluxo de turistas. Pedro Machado, que participava na altura na inauguração da nova unidade hoteleira de 5 estrelas em Tomar, o Hotel República, referiu mesmo o facto de este ser o melhor julho e agosto dos últimos 10 anos para destinos no interior, como é a Albufeira do Castelo de Bote.
De março a 18 de maio tivemos que estar fechados. De 18 de maio até ao final de setembro é a nossa meta previsível, quando as companhias aéreas começarem outra vez a visitar, quando abrirem os corredores turísticos, felizmente já abriu Londres, quando abrirem outros corredores, de que não vamos ter o fluxo que fizemos no final de 2019, mas estamos a crescer. Penso já hoje, já se nota um movimento na cidade e este movimento já é um bocadinho transversal a outras cidades. Percebe-se, ao contrário de Lisboa e Porto, que foram cidades muito massificadas e que hoje estão pelas más notícias ainda na boca do mundo, o nosso território, mais, vamos chamar, interior, menos associado à capitalidade de Lisboa e Porto, o Algarve está a começar a recuperar, mas estes territórios que estavam a crescer acima da média nacional. O janeiro e fevereiro de 2020, no centro de Portugal, estavam a crescer a 20% A média nacional é 13. E a média do Algarve e Lisboa estava entre os 5 e os 7 pontos. Claro que a base de partida é outra. Para os economistas são coisas diferentes. Mas o indicador é que era interessante. E porquê? Por causa daquilo que nós hoje encontramos aqui. Eu não fazia férias normalmente tão perto deste tempo risco no Castelo de Bode, no Conceito de Mar. E portanto eu estive aqui bem dentro, veio cunhados, sobrinhos, filhos, e pude perceber que no Castelo de Bode, na Barragem da Agueira e noutros espaços, os operadores, sobretudo os operadores turísticos, me diziam que este é o melhor julho, o melhor de agosto dos últimos 10 anos. E qual é a boa notícia? É que não só as pessoas descobriram que temos uma oferta extraordinária, como vão recomendá-la. E provavelmente que não faziam uso desta oferta extraordinária em 2021 e em 2022, vão provavelmente dizer não, vamos continuar a viajar, vamos voltar a ir ao estrangeiro, mas depois nós queremos voltar àqueles sítios magníficos que nós temos aqui na nossa região.
Empreitada para a requalificação da portaria filipina do Convento de Cristo em Tomar, já foi finalmente adjudicada e vai poder avançar. Esta intervenção no monumento Património da Humanidade, de um acesso condigno para o público visitante, era muito reclamada. André Galvão, diretora do Convento de Cristo, disse à ERTE que esta intervenção, que tem um valor previsto de cerca de 278 mil euros e com prazo de execução de 180 dias, vai permitir ter finalmente uma entrada e uma saída com dignidade no monumento Património da Humanidade.
Vai efetivamente avançar esta obra, é a requalificação da portaria filipina, que é, digamos, a entrada subjacente, portanto, anterior, digamos, histórica, não é? Do período filipino, não é? Que tem, pelo lado posterior, portanto, tinha mais condições, não é? Que oferecia as melhores condições, quer pela localização, quer pelas suas características de dignidade, para poder, de facto, ser um acesso ao monumento, não é? Bom, e também pelos espaços anexos, não é? Ou conexos. Que é o caso, de facto, da futura loja, não é? Da futura loja, enfim, que será loja e será também um espaço para exposições temporárias, artistas, apresentação de livros, etc., porque os espaços conexos, que vão ser reabilitados, estão logo à direita, que é só para a portaria, portanto, também têm acesso pelo lado exterior, portanto, podem funcionar até inclusivamente fora do horário de serviço do momento. E, portanto, o que eu quero dizer é que é com muito agrado e com muito sentido de valer a pena as pessoas, às vezes, pronto, meterem-se e lutarem pelas coisas, que é, de facto, este monumento, pela primeira vez na sua vida, não é? A sua vida é longa e muitos diretores antes de mim pronto, fizeram tudo o que puderam e, para que este monumento tivesse, de facto, uma acessibilidade digna. Porque, como sabe, a atual, nem um carro de bebê lá cabe, nem tampouco uma cadeira de rodas. E, portanto, nesse aspecto, acho que, de facto, esta grandeza, com a sua dimensão, quer histórica, quer temporal, quer simbólica, de facto, neste momento, estamos num bom caminho. Bom, dessas intervenções fará parte também depois, posteriormente, mas não está ainda nesta fase, de instalações para o público, portanto, junto a esse acesso da portaria filipina, casas de banho para o público e também para deficientes, também com dignas. Portanto, os projetos são, de facto, dos arquitetos e dos engenheiros da GPC, portanto, do Departamento de Projetos e Obras. Portanto, independentemente dos projetos, estão ainda em listagem, ou seja, em preparação e preparadas grandes intervenções.
Foram detectadas mais duas infecções no Médio Tejo, em particular nos concelhos de Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. A região contabiliza agora 495 infecções, das quais 93 ainda em curso. Pela primeira vez desde há vários dias não houve alteração no número de recuperados, que desta forma permanece em 387. A este propósito refira-se que o Conselho de Abrantes manifesta uma tendência fora do que tem sido normal no Médio Tejo, isto porque já não tem altas desde 8 de julho, já lá vão 51 dias. Pelo contrário, Tomar continua com indicadores positivos, somando o 18º dia seguido sem casos. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Abrantes fica como o território com maior número de infecções ativas, 30, seguinte Mação com 16 e Torres Novas com 14. Ferreira do Zezer e Sardual não têm qualquer registro em curso. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia, Tomar 135 casos com 119 recuperados e 4 óbitos. Orém 117 infecções e 109 recuperações. Torres Novas 70 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes 51 infectados, dos quais 21 estão curados. Quanto ao entroncamento, registra 47 infecções até ao momento, 40 recuperados e 2 mortes. Mação 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena 23 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha tem 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezer 8, todos eles já recuperados. Constância 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E o Sardual com 2 casos, também ambos já recuperados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os bombeiros de Tomar foram chamados para a remoção de um cadáver na freguesia de Olalhas, avançou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Por aquilo que se pôde apurar, terá estado em causa uma doença súbita que vitimou um homem com idade aproximada aos 80 anos. A viatura médica de emergência e reanimação também foi mobilizada para o local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção, será já a partir de 2 de setembro que o Conselho de Tomar vai entrar na chamada migração do sinal de televisão digital terrestre, processo necessário para se proceder à libertação da faixa dos 700 MHz para o 5G. Serão alterados mais de 180 emissores. Caso tenha algum problema e não consiga ressintonizar os seus equipamentos, então estará disponível a linha telefónica gratuita 800-102-002, disponibilizada pela Autoridade Nacional de Comunicações. Mesmo assim, se não for possível efetivar essa migração com sucesso, então a Anacom agendará uma visita à casa da pessoa para que técnicos devidamente identificados possam proceder à sintonia de forma gratuita. Nota para as explicações, então, de João Cadete de Matos, Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, que fundamentou esta migração em declarações prestadas à ERTE.
Esta mudança acontece em toda a Europa, portanto é um programa coordenado a nível europeu, uma vez que se trata de uma libertação de frequências que é necessária, como disse, para o 5G em todos os países, enfim, no caso de Portugal, como temos fronteiras com Espanha e com Marrocos, tivemos que fazer uma coordenação da libertação destas frequências. Tinha tido no dia 27 de novembro um primeiro exercício piloto, uma primeira mudança que aconteceu no Conselho de Odivelas, numa antena no Conselho de Odivelas, que serviu de piloto, e no dia 7 de fevereiro iniciou-se a mudança pelo emissor de Sines, e depois todo o Algarve, e teve a decorrer o Alentejo, e vai continuar pela zona oeste e aqui pela zona junto ao Tejo. Esta mudança, enfim, foi comunicada a todos os cidadãos portugueses, portanto a Anacom enviou uma carta a todas as residências, também a todos os estabelecimentos comerciais, informando deste processo, acompanhada de um folheto que também foi enviado para casa a todas as pessoas, e que eu tenho aqui comigo, e que fala precisamente deste processo de mudança. O ponto principal que nós temos tido a preocupação de fazer chegar a todas as pessoas que veem televisão digital terrestre é em que é que esta mudança consiste. E esta mudança consiste no facto de que, havendo esta mudança da frequência, haverá um determinado dia em que quem tenha as suas televisões ligadas aos canais da TDT, vai o seu televisor ficar a negro, portanto vai ficar sem imagem e vai aparecer no ecrã em muitos dos televisores a informação de que não tem sinal. Bom, e esse é o momento em que o utilizador vai ter que agarrar no comando da televisão ou no comando da caixa descodificador, a set box, que faz nas televisões mais antigas, que ainda não são televisões digitais, a transformação do sinal, vai ter que pegar nesse comando e fazer uma nova sintonia, que nós recomendamos que seja uma sintonia automática.
Já estão em curso os trabalhos no ramal de Tomar que visam a substituição de travessas de madeira por betão. Importa referir que, perante este quadro de intervenções, a circulação rodoviária será interrompida na passagem de nível de Soldos Vila Nova, na freguesia de Paiol. Esta interrupção irá decorrer por 4 fases. A primeira fase entre as 23 horas do dia 4 de setembro e as 6 do dia 5 de setembro. A segunda fase entre as 23 horas do dia 7 e as 6 horas do dia 12 de setembro. Quanto à terceira fase, ela irá ocorrer entre as 23 horas do dia 18 de setembro e as 6 horas do dia 19 de setembro. A quarta fase e última, entre as 23 horas do dia 21 de setembro e as 6 horas do dia 23 de setembro. Esta interrupção afetará o trânsito na Rua Nova, Rua 25 de Abril, Rua General Fernando de Oliveira e Rua da Lameirancha.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, foi questionado por uma munícipe que alegou falta de limpeza em alguns caminhos florestais, num cenário que reforçou tem sido obstáculo para os próprios bombeiros em ações de combate a incêndios. Por ocasião da recente edição de A Hora do Presidente, Luís Albuquerque deixou claro que os caminhos vicinais são responsabilidade das juntas de freguesia, que na globalidade têm feito o seu trabalho.
Os caminhos florestais, também conhecidos por caminhos vicinais, é uma responsabilidade das juntas de freguesia. E nós, pela primeira vez, que eu me recordo, e não posso obviamente falar pelos juízos que fiz anteriores, mas parece-me que nunca houve um apoio direto do município às juntas de freguesia para fazer face aos caminhos florestais, aos caminhos vicinais. O município está a pagar um valor por cada quilómetro de caminhos vicinais e, por isso, é uma competência das juntas de freguesia, que penso que, na sua generalidade, tem feito bem o seu trabalho, mas é uma competência, como disse, da junta e, portanto, as juntas de freguesia é que terão que responder por essa situação, porque é competência delas mesmas.
A direção da Associação de Futebol de Santarém tornou públicas neste sábado as datas previstas para o início das competições distritais de séniores de futebol e futsal e cujos sorteios serão oportunamente divulgados. O calendário fica assim ordenado: Campeonato Distrital 1ª Divisão a 4 de outubro, Campeonato Distrital 2ª Divisão a 25 de outubro, Campeonato Taça, na fase grupos, 4 de outubro, e Campeonato Distrital Séniores Futsal Masculino, a 24 de outubro. Campeonato Taça, a 17 de outubro. O torneio de abertura Séniores Futsal Feminino, para as equipas que não participam no play-off de acesso à 2ª Divisão Nacional, acontece a 24 de outubro, e o Campeonato Distrital Séniores Futsal Feminino, a 5 de dezembro. O Campeonato Taça, a 28 de novembro. O play-off de acesso ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão, Futsal Feminino, realiza-se entre 10 de outubro e 14 de novembro de 2020. Estas previsões ficam, no entanto, condicionadas às alterações que possam surgir das instâncias governamentais e da Direção-Geral de Saúde. No que respeita aos escalões de formação e tendo em atenção a orientação da Direção-Geral de Saúde, a Associação de Futebol de Santarém irá continuar a desenvolver todos os esforços em estreita colaboração com todas as entidades responsáveis para que o início das competições seja realizado no mais curto espaço de tempo possível e de forma segura.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Direção-Geral de Saúde já deu a conhecer quais as normas que devem regular o regresso à atividade das diferentes modalidades desportivas, sendo que um dos aspectos que salta à vista tem a ver com a proibição da retoma das camadas jovens, isto para além de diversos constrangimentos que se colocam às equipas séniores. A ERTE falou com Abel Bento, o Presidente da União de Marco, deixou claro que o desporto a este nível a nível amador, entenda-se, poderá ter os dias contados caso não existam apoios mais efetivos.
O que eu acho que terá que acontecer é que todos nós, quando digo todos nós, é mesmo todos nós, a nível mundial, teremos que aprender a viver com esta situação. Compreendemos que, a nível de futebol amador ou de formação, em que as condições são, por vezes, nenhumas, que seja muito difícil toda esta situação. Agora, há uma retoma já imediata da parte sénior, temos indicações que vai haver uma reunião hoje com a Federação e as associações para que criem uma linha de arranque da época progressiva, ou seja, enfim, as equipas não arrancarem todas ao mesmo tempo, mas sim de uma forma progressiva. Temos consciência que as normas que saíram agora, e mesmo as da, não do, do, da Diretriz 36, mas incluindo também aqui a Diretriz 30, que não são passíveis de fazer a este nível, não é possível não poderem treinar dois grupos ao mesmo tempo, não é possível fazer testes. Portanto, há uma série de situações aqui muito difíceis. Nós, União Tomar, vamos amanhã ter uma reunião bastante profunda, no sentido de uma análise também bastante aprofundada destas novas diretrizes que foram conhecidas ontem, entre nós, União Tomar, também com o nosso médico, Dr. João Simões, que este ano está connosco, e também convidámos o responsável da parte do desporto da autarquia para uma discussão bastante profunda e uma análise cuidada de toda esta situação, de forma a criarmos em conjunto também com a própria autarquia um plano de contingência que nos permita retomar a atividade geral com a formação, assim que tenhamos garantias também por parte da DGS e da própria Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol Santarém. Portanto, estamos a trabalhar profundamente nisso. Já criámos linhas de regras. Neste momento, os nossos séniores já têm completamente toda uma linha de regras em relação ao Covid que têm que seguir. Portanto, está tudo a correr bem. Estamos a trabalhar bem também nesse sentido. Toda a gente está a fazer um esforço na prevenção possível a este nível. E estou convencido que pouco mais podemos fazer. Agora, uma coisa é certa, teremos que aprender a viver com isto, com todas as dificuldades. Agora, nunca o futebol amador, ou qualquer outra modalidade, porque estamos a falar do futebol, mas não é o futebol, mas sim todas as modalidades, a este nível, terão capacidade para resolver isto sozinhos, sobreviver sozinhos, porque mesmo a nível sénior não é possível sobreviver se não houver público nos estádios, e se os clubes não tiverem mais ajuda.
Torres Novas vai acolher o programa da segunda meia-final do concurso Sete Maravilhas da Cultura Popular, que será transmitido pela RTP1 a partir do Jardim das Rosas neste domingo, das 11h30 às 13h e das 15h às 20h. De recordar que o projeto no qual se encontra ainda a concurso A Festa da Benção no Gado visa evidenciar a vivência e reconhecimento do património cultural material e imaterial do país, enfatizando as tradições associadas a uma determinada região do país. Devido à realização do evento, meia-final das Sete Maravilhas da Cultura Popular, será necessário proceder aos condicionamentos de trânsito. Neste sábado e domingo não é permitido o estacionamento, nem a circulação de viaturas no Jardim das Rosas. O estacionamento na Avenida Doutor João Martins de Azevedo, entre a Rua Antigo Grêmio de Lavoura e a Travessa do CTT. Neste domingo não é permitida a circulação de viaturas na Avenida Dr. João Martins de Azevedo, entre a Rua 25 de Abril e a Rua da Fábrica, entre as 9h30 e as 20h. Não é também permitida a circulação do público no Jardim das Rosas, entre as 9 e as 23h, e as piscinas municipais Fernando Cunha estarão encerradas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Encontram-se abertas até ao próximo dia 31 de agosto as candidaturas para o primeiro orçamento participativo do município de Sardual. Com esta iniciativa, a autarquia pretende envolver os municípios no sentido das necessidades se converterem em oportunidades através da apresentação de propostas transversais e locais que visem a melhoria da qualidade de vida no concelho. As candidaturas a apresentar devem enquadrar projetos que sejam execuíveis até ao montante máximo de 10 mil euros, ao nível de intervenções físicas, infraestruturais, pequenos equipamentos, serviços, programas e eventos em áreas temáticas como ambiente e turismo, educação, cultura, juventude e desporto, mobilidade e segurança e ação social e saúde. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem, fique com a Hertz.